Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Municipal, na Rádio Cidade. Então, está no ar mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela neste sábado, 19 de maio de 2018. Lembrando a todos, então, que hoje tem rodada do Campeonato Municipal de Bolãozinho. Atenção, então, para o roteiro de ônibus. Agora, ao meio-dia e meia, ônibus saindo da linha Becker, passando pelo Lajado Leão. Também a meio-dia e meia, ônibus saindo da linha Turvo, passando pelo quilômetro 12 e Daltro Filho. Meio-dia e meia, micro-ônibus saindo do Alto Alegre e passando pelo bairro Fris. Às 13 horas, tem ônibus saindo da sede da Sociedade Damas 1º de Setembro, né, abaixo do Fórum, passando pelo bairro Isabel e bairro Verzeri. E às 13 horas, micro-ônibus saindo de São Sebastião, todos com destino ao distrito de Braço Forte, então, onde acontece a rodada deste sábado do Campeonato Municipal de Bolãozinho. E no programa de hoje também estaremos conversando com os empresários Riad Hatten e César Momantelli, da empresa Meganet, dentro do programa Empreender. Também estaremos conversando com o nosso prefeito Clérigo Carboni, com o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares, e também com o deputado federal Elvino Bongás. E na última quinta-feira, dia 17, na parte da tarde, ocorreu então no Parque de Máquinas da Prefeitura de Tenente Portela a entrega oficial então de equipamentos através de emenda parlamentar do deputado federal Elvino Bongás, que beneficiou então agricultores do distrito de Daltro Filho. Vamos ouvir então o que diz o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares sobre este momento.
Dizer, deputado Bongás, três associações aqui contempladas com emenda parlamentar sua, a Associação Indígena AgroArtes, que está sendo contemplada com esse trator e essa carreta, que vai beneficiar dezenas de famílias daquela comunidade, em um valor de R$ 109.200. A Associação de Agricultores de 3 de Agosto do Alto Filho, beneficiada com essa carreta, equipamentos que custaram R$ 54.790. E o pessoal da associação Agabil, com esse equipamento que está ali, chama a atenção, que é um kit de motocultivador, com kit, carreta e vários equipamentos. E também para a Agabil, no valor de R$ 21.980. Então estão aqui três associações vão ser contempladas.
Vamos ouvir também agora o nosso prefeito Clairto Carboni sobre a entrega desses equipamentos.
Parceiro, nós temos que valorizar. E assim eu tenho valorizado. Os deputados que nos ajudam, a gente tem que reconhecer o trabalho, que não é para mim, é para a comunidade. E quando é para a comunidade, nós estamos aí fazendo com que seja referenciado e seja dado o devido valor para aquele que ajuda. Então, parabéns às associações, obrigado por estarem sendo parceiro nosso. Parabéns, Bongás, pelo teu trabalho. E tenho a certeza, esperamos poder contar contigo e eu espero que a comunidade também retribua aquilo que tem feito. Obrigado, pessoal.
E agora vamos ouvir então o que diz o deputado federal Elvino Bongás.
Parabéns a vocês. Tenente Portela é uma terra que me acolheu com todo o carinho. Eu lembro do Valdir, me acompanhou em vários momentos onde tinha certas dificuldades na região para nós caminharmos. Mas sempre pude ter um carinho muito especial aqui pela comunidade de Tenente Portela. Eu quero continuar tendo esse respeito de vocês, e isso é um esforço conjunto também que nós temos que fazer para que a democracia aconteça, para que o recurso seja aplicado no lugar correto e a gente possa continuar, como hoje, trazendo equipamentos ou repassando mais repassos aos municípios, porque aqui no município a gente sempre tem confiança que as coisas andem e andem bem. É nesse sentido que eu quero parabenizar todos vocês e podem sempre contar com o nosso esforço aqui para Tenente Portela e para os programas que interessam a comunidade. Muito obrigado.
Muito bem, então, lembrando mais uma vez então que está lançada a campanha do Agasalho 2018, então doe, né, roupas, calçados, enfim, para a campanha do Agasalho 2018 e faça então aí o inverno mais quente das famílias carentes. Procure as caixas de coleta espalhadas pela cidade, né, então bancos, centro cultural, prefeitura municipal e diversos outros pontos possuem as caixas de coleta. Você pode então colaborar com a campanha do Agasalho 2018. E ainda está então ocorrendo a vacinação contra a gripe. Procure então os ESFs e faça a sua vacinação, você então que é dos grupos de risco. E no programa de hoje nós seguimos com a série de reportagens do programa Empreender, da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, onde estaremos então conversando com o Riad Hatten e também o César Mumantelli, da Meganet Informática, aliás, da Meganet, né? Empresa aí, Tenente Portela e região, que trabalha atualmente muito forte na área de internet. E então estamos aqui com o Riad e também com o César da empresa e também o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, o Nilson Luiz Nassau Lopes do Pena. Primeiramente vamos saudar aqui então os empresários. Riad, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal e Rádio Cidade. E estamos aí para bater um papo com vocês e trocar algumas ideias e contar um pouco da nossa história.
Tá certo. César, uma boa tarde, também bem-vindo.
Boa tarde, é com muito prazer que a gente recebe vocês aqui e para contar um pouco da nossa história, como que se deu, né?
Muito bem, a Meganet começou como Meganet Informática, né, Riad? Já há muitos anos no nosso no comércio de Portela e depois se tornou provedor. Então, gostaríamos que vocês contassem como surgiu, como desenvolveu a empresa, como é que está a situação hoje, as perspectivas, enfim, né, o cenário da empresa.
Bom, a Meganet surgiu depois que eu terminei minha faculdade, né, em informática na cidade de Juí. Aí nós voltamos lá por 1997, né, que foi onde eu abri a empresa lá e foi trabalhado por um período lá, né. Aí foi visto a necessidade aqui da cidade natal, né, uma área que tinha um mercado bom para ser explorado e precisava mesmo de uma cobertura nesse setor de informática, né. Foi aí que eu transferi a loja de lá para cá, que é onde a gente está até hoje.
Mesmo endereço na Avenida Luiz Carlos Prestes, né?
É, mesmo endereço, Avenida Luiz Carlos Prestes. Tá. Aí então, lá por 1998, a gente veio para cá, né, e inicialmente trabalhava com computadores, né, vendas nesse setor, assistência técnica de computadores e também curso de informática. Né. Então, nessa época era eu e minha irmã, né, a Karime, né, e que até hoje a gente tá junto, e tem mais o Sesmo que ingressou também, que a gente vai contando a história para vocês. Então, essas três coisas, curso, vendas, né, eu praticamente fazia tudo isso.
Era o filão da época, né, treinamento, principalmente, né, qualificação, cursos, precisava muito, né, era uma novidade, né.
Isso, né. Naquela época a gente não tinha funcionários ainda, né? Então dava aula, fazia o conserto, fazia as vendas, eu via ela, né? Tudo isso para um começo.
Você virava nos 30.
É verdade, é isso aí.
E aí então depois entrou a parte do provedor de internet, né?
É, aí lá por 1999, né, você abriu uma empresa ou já tinha uma empresa aqui em Portela e precisava internet. Não tinha disponibilidade de internet. Já tinha aquela dificuldade de conseguir linhas telefônicas, porque a internet era por linhas telefônicas. É. Então, em 1997, eu montei uma, uma estrutura, né, um investimento considerável para trazer a internet que tinha na época, que é a chamada internet discada, né, que nem o Pena está falando. O que, que era a internet discada? Né? Você tinha que ter uma linha telefônica fixa em casa e você fazia uma ligação telefônica pro telefone do provedor, né, para poder se conectar. Enquanto a pessoa estava conectada em casa na internet, sua linha estava ocupada e pagava como se fosse uma ligação local.
Né? E aí se usava muito depois da meia-noite, porque o sistema de cobrança do pulso era diferente, né, para poder economizar.
Isso, depois da meia-noite era praticamente gratuito, sábado depois das 2 da tarde, domingo o dia inteiro, então era o que o pessoal mais conseguia se conectar. Claro que só tem um detalhe nesse caso, né, era início. Eu dispunha aqui de apenas 6 linhas telefônicas, ou seja, 6 pessoas podiam estar conectadas ao mesmo tempo na internet. Então, para uma sétima se conectar, tinha que esperar um desligar e a outra se conectar. E assim era. Mas era o que tinha de melhor, era novidade, era muito legal. Foi o início da
internet. Quem viveu essa época, né? Vivemos essa época, né, Pena? É.
Aí depois, por 2001, começou a mudar o cenário, né? Que veio a chamada internet ADSL. Tá? E aí essa era oferecida exclusivamente pela operadora Brasil Telecom, né? Na época, a CRT. Aí o papel mudou um pouco, né? A gente pôde só fazer um papel mais secundário, porque era eles que ofereciam a internet. Só que a vantagem passou a ser uma velocidade maior nesse tipo de...
Estabilidade da linha também, né?
Na época, é. E a linha ficava liberada para falar tal, né? Então aí fugiu um pouco já do nosso ramo e a internet discada ficou obsoleta.
Teve que se adaptar mais uma vez.
É. Foi aí que a gente já partiu para um outro ramo, que foi a telefonia celular. Né? Em torno de 2003, 2006, né? A gente trabalhou com a operadora Claro, né? Que também era celular, estava recém... Era novidade, né? E foi um ramo também muito, muito bom, né? Que deu para explorar.
Não até se comprava que... pela internet, né? Então tinha que ter os pontos, né?
Era novidade, tinha os pontos, né? Essa parte de tecnologia, tudo vai mudando muito rápido, né? E você tem que se adaptar, né? O mercado digital, quando vê, às vezes, te tira do mercado se você não se cuida ou não tem uma visão para ver o que é que vai acontecer daqui para frente, o que é que eu tenho que fazer agora para não ficar fora do mercado daqui a alguns anos.
Está sempre atualizado, né, no mercado, né? Essa é a chave, né? O Peninha também, né, como secretário de Comércio e Turismo, foi dessa área da comunicação, né, telefonia e tudo mais, então também era isso aí, né, Pena?
É, na verdade, eu esse tempo que o Riai está falando, eu vivi muito, muito próximo também. E realmente, posso dizer que era um período muito difícil e não faz tanto tempo assim, né? Foi muito rápida a evolução, mas não é fácil chegar a esse ponto, né, Riad?
E tem mais um percurso aí, né, Riad?
É, tem mais um percurso ainda. Nesse meio tempo, lá por 2004, fui convidado pela Escola Clay e também me tornei professor do curso técnico de informática, né, que tem ali até hoje, e eu continuo ainda sendo professor ali. Então, muitos também me conhecem, às vezes não pela empresa, mas como um professor, né? Que é uma coisa que eu mergulho muito também.
Já formou bastante, inclusive tem funcionários teus que foram teus alunos?
Vários, a maioria deles foram alunos. Isso é muito bom também.
Aliás, reagir nessa área, há poucos dias eu conversava com outros empresários em Portela e... Uma reclamação que eu acho que é uma constante em todas as empresas, de qualquer setor, de qualquer segmento. Formação de mão de obra especializada. No teu caso, eu acho que esse problema deve ser ainda mais notável, né? Porque é uma mão de obra extremamente especializada e que precisa estar capacitada para lidar com alta tecnologia, né? Como é que é essa dificuldade? Você tem dificuldade também ou você achou um mecanismo para resolver isso?
Não, depende, a área tem dificuldades, né? Depende do setor, que é a atividade, tem que ter uma certa especialização a um nível mais alto. porque envolve configurações de equipamento, essa parte de internet, ela é bem, bem complexa.
E entender quando dá algum problema, né? Esse é o...
entender e conseguir resolver.
Identificar. Né?
Mas, graças a Deus, a equipe que está aqui, que faz isso, são tudo equipe capacitada. Né? Claro que sempre que surge, a gente coleta bastante currículos aqui, conforme a necessidade, a gente vai adaptando. Mas, realmente, tem que ir garimpando muito para encontrar a pessoa que se encaixa nesse perfil, porque não adianta ela vir trabalhar se ela não é desse perfil. Mas a gente sente um pouco de dificuldade, sim.
É, eu acho que essa dificuldade deve ser mais notável ainda, porque você tem várias equipes se deslocando pela região o tempo todo. Então o pessoal que está lá na ponta tem que estar bem preparado para resolver os problemas que surgem, e até inesperadamente às vezes, né?
Com certeza, né, Pena, a questão assim da equipe é um dos fatores, no nosso entender, que é o principal, né? Que nós, no caso, eu e o Riad só, não conseguimos dar conta, atender os nossos clientes, atender mesmo, como você falou, a questão da própria feira, que a gente atendeu de uma maneira assim, vamos dizer assim, plausível, né? Se fosse depender, se não tivesse um grupo técnico capacitado e, além de estar capacitado, assim, empenhado para fazer. A nossa equipe técnica, elas são assim, a gente sempre diz, tem um desafio. Não, vamos lá, nós precisamos encarar os desafios. E é isso que a gente, que fortalece o nosso grupo, e é isso que faz com que a nossa equipe técnica tenha assim um potencial, daqui a pouco, diferenciado, né? Eles são empenhados para procurar sanar problemas, para tanto quanto na questão da feira que aconteceu, que não, assim, era uma, para nós a feira, vamos pôr assim, era uma, foi uma
cartão de visita.
É, assim, mas era
um desafio,
era um desafio grande para nós. Porque ali, ali poderia ser um baita de uma vitrine, como podia ser um baita de um problema para nós, né? Podia dar certo, nós ia, no caso, ia ficar bacana pra gente. E agora, se desse errado, ia, a nossa imagem ia repercutir contra. Então, assim, felizmente a equipe nossa tá de parabéns, não só no sentido, no âmbito geral. Nossa equipe é uma, graças a Deus, nossa equipe é uma equipe bem, bem qualificada nesses aspectos.
Pois é, nessa, vocês têm várias equipes atuando na linha de frente, lá, digamos, no suporte ao cliente, na instalação e ao suporte ao cliente no pós-venda também. Quantos funcionários vocês têm hoje no total, Riad?
Hoje nós temos um total de em torno de 22 funcionários, né? Isso vai, oscila de às vezes 24, 26, conforme a demanda, né? E tipo, nas equipes externas, que é os técnicos que fazem as instalações, dão suporte nos clientes, nós temos 7 equipes para dar suporte o mais rápido possível. Daí essas equipes estão aqui em Tenente Portela, estão em Três Passos, Vista Gaúcha, né, Barra do Guarita, Itapiranga, né, todas, e Derrubadas também, né? Todas essas regiões, eles se deslocam para fazer toda essa cobertura.
Pois é, o Riad então comentava antes, né, como foi evoluindo toda a tecnologia, como ele foi se adaptando, né, era Tenente Portela, então já antecipou que hoje tem vários municípios, né, foi então ampliando também a rede de atuação, né.
Bom, então voltando de novo um pouquinho mais para alguns anos atrás, mais ou menos lá para 2007, né, daí eu e o Sesmo se unimos, né, foi vista essa visão desse mercado que era necessário aqui em Portela, e era uma coisa nova, conhecida por internet via rádio, né, a qual a gente começou a focar principalmente aqui em Tenente Portela e Vista Gaúcha inicialmente.
Você vê muitos prédios, né, em Tenente Portela aqui com torres, né?
É, a gente chegava um prédio alto, já ia lá com o proprietário do prédio, já conversava a possibilidade de colocar uma anteninha, às vezes nem antena era um cano, que era o lugar mais alto, tá? Porque a internet via rádio, ela precisava ter visibilidade da antena da casa do cliente até a antena de distribuição. Então, nesse caso, a gente foi ampliando para todas as cidades da nossa região.
E a região nossa, né, município, né, o relevo é bastante irregular, né? Então tem pontos da cidade que tu teria que pôr mais uma antena para poder chegar até lá o sinal, né?
Isso.
É. Chama de visada, né?
É, a gente faz, tem que ter visada e a gente tinha que ligar, linkar, a gente chama, que seria ligar uma torre com a outra. Né? Aí, nesse caso, para a entrega do sinal no cliente. Tá? Mas, nessa época, a maior dificuldade por vários anos foi um investimento nosso para suprir as dificuldades de como trazer a internet para dentro de Portela. Essa que era a questão de maior dificuldade. Então, inicialmente, nós contamos com a CRT, que era a operadora mais próxima, só que as velocidades eram muito pequenas, né? Você falava em 128K, né? 5, 6 vezes menor do que um mega, né? Hoje em dia. Então essas foram as maiores dificuldades. A gente conseguiu ir passando por essas etapas, tá? Para conseguir evoluir, trazíamos internet de Santa Catarina, tá? Se aliamos a outras empresas, amigos nossos, para em conjunto conseguir trazer uma internet mais veloz para cá. Então trouxemos de Santa Catarina, tá? de empresas de lá, aí também depois trouxemos de Chapecó. Né?
Antes de São Paulo.
Ah, antes de São Paulo?
Antes de São Paulo, né? A gente conseguiu.
De São Paulo?
Pegava, vinham para uma rede de elétrica, chegava na cidade de Entre Rios, e aí a gente fez uma ligação com rádio digital, que tinha um desempenho bem melhor para já, porque já tinha uma quantidade maior de demanda. Então, tudo já, conforme ia aumentando a demanda, você ia ter que ir aumentando a quantidade de equipamento, ou a potência do equipamento para aumentando o cano, vamos dizer assim.
E para chegar aqui, nós interligávamos umas 4 cidades antes, mais ou menos, né? 4 ou 5 cidades para conseguir chegar aqui.
É feito tudo uma estratégia, um planejamento, né? Para poder chegar
lá que tinha as operadoras que poderiam distribuir internet numa quantia maior. Então, aí que foi todo a parte mais difícil.
E assim, ó, a gente não cansa de buscar coisas diferentes também, né? Isso é interessante colocar aqui para vocês, que hoje a gente está, cada dia, equipamentos diferentes que lançam no mercado, sistemas diferentes para acessar, assim que eu falo, vamos dizer assim, canais, vínculos diferentes para buscar uma internet, não, tal site, por esse caminho ele é melhor. Então nós temos que estudar sempre quais são os melhores caminhos para ter uma performance melhor para o nosso cliente, final do nosso cliente, né?
E também gostaria de salientar mais a importância de toda a nossa equipe para conseguir isso, né? Sempre a gente procura dar uma maior qualificação em termos de cursos, né? Eles vão e se especializam e, graças a Deus, todos eles nos seus setores hoje desempenham muito bem, né? Tanto na parte de fibra, que a gente vai falar mais adiante, na parte de via rádio, né? Que tem que ter um bom conhecimento e uma especialização para cada um poder entender isso, entender dessa sua parte para poder fazer funcionar. Então a gente se considera um todo, né? Sozinho a gente não ia conseguir alcançar esses objetivos.
E vai, bem colocado, vai da empresa também, né? Investir na qualificação do quadro, né? E a manutenção do quadro de funcionários, né? A gente conhece vários funcionários que estão há muitos anos, né, na empresa, então também valorizaram, né, o investimento que receberam, né? O incentivo que receberam para a qualificação. Então aí, né, aplicando todos os conhecimentos que a empresa forneceu, aplicando também na própria empresa.
A gente procura não perder aquela relação de família praticamente dentro da empresa, né? A gente preza muito por isso, né? Então procura sempre fazer o melhor por eles, pela empresa, e eles, a gente tem certeza também, sempre fazem o mesmo pela empresa.
Pois é, e aí o sistema de internet via rádio, então tava andando bem, tava bombando, aí vem a fibra ótica, né? Aí a empresa faz o quê?
Antes da fibra ótica, nesse sistema de via rádio, teve duas tecnologias, né? Que é a frequência de transmissão 2.4, que a gente instalou o máximo que pôde na, na época, e nesse período surgiu a 5.8, outro tipo de equipamento, mais velocidade, aí começou a ter a troca de todos os clientes para esse equipamento, a chamada migração, né, que nem o César está falando. E após isso começou a surgir a fibra ótica, só que para nós poder trabalhar com fibra ótica, nós precisávamos ter uma quantidade grande de internet para fornecer. Foi aí que as coisas evoluíram e a gente conseguiu que as operadoras, grandes operadoras, trouxessem a internet entregue ou aqui em Portela ou nas cidades mais próximas, que é o que foi possível hoje você ter 30, 40, 50, 60 mega ou mais dentro da sua residência. O que foi, ou o que está sendo muito, muito bom. E a gente, nessa questão da fibra ótica, não sei se o César não quer...
A questão da fibra ótica, então, ela funciona da seguinte maneira. A fibra é o cabo ligado na nossa central, chega via cabo para nós, na nossa central, e via cabo ela é distribuída em todos os nossos clientes. Assim, a gente vai... Os que não estão migrados está sendo tendo um planejamento de migração, todas as semanas é feito um planejamento e está sendo feita a migração dos nossos clientes sem custo nenhum. Isso dá até é uma diferencial nosso. Hoje nós fazem acho que uns 5 anos que a gente não cobra taxa de instalação, né? Então para nós é pesado financeiramente, mas enfim, a gente está conseguindo atender dessa maneira e tendo resultados bons com isso. Então, tanto na nova instalação quanto na migração, a gente não está cobrando, não tem taxa nenhuma para o nosso cliente. Estamos fazendo isso com nossos próprios recursos.
E quais são as velocidades disponíveis hoje com a fibra ótica?
Então, Pena, a velocidade hoje, dizer assim, hoje nós temos os planos, né? Nós temos os nossos planos. Que
começa... Calculado mais ou menos de acordo com a...
Depende muito
do uso, né?
Na verdade, vai depender muito da demanda do cliente. Tem clientes que têm 2 megas, porque é o padrão dele, é o que ele precisa. Vai ter clientes que o padrão dele... essa é uma questão aí que eu ia falar mais para frente, que é uma situação assim, como está evoluindo muito o mercado tecnológico. Eu falo tecnológico, eu falo de televisão, eu falo de sistemas de você assistir hoje filmes, por exemplo, você assiste tudo online. Então vai vir futuramente, hoje já tem lá, você assiste hoje pelo YouTube, assiste jogos ao vivo, você assiste, já vai ter um sistema de transmissão logo ali na frente via Facebook, vai ter, então esse negócio... A internet vai ser, no meu entender, quem não, no caso, nós temos que estar preparado para atender um cliente de 40, 50, 100 megas, aquele cliente residencial. Que vai ser num curto período de tempo, vai acontecer isso. Por quê? Porque a televisão 4K hoje, ela precisa, para tu assistir um Netflix, por exemplo, em 4K, eu vou precisar de 20 megas, 25 megas. Senão não vai rodar, ele vai baixar a qualidade, é automático. Ou se você setar a velocidade em 4K, ela vai travar. Então vai precisar, num curto período, vai precisar de na residência dos nossos clientes e nas empresas, enfim, num âmbito geral, vai ter planos de antigamente, como o Riad falou antes, que era 128K, então isso ali hoje não consegue nem abrir uma página mais simples que tem. Por quê? Porque o negócio evoluiu e vai continuar evoluindo. Não sabemos a velocidade que vai evoluir, mas vai evoluir, porque agora já tem, existiu a TV normal, depois passou para HD, que é de 720 linhas, né? Passou a Full HD, que passou de 720 para 1048, agora é a 4K de 1048 para 2260, isso, né? E já estão falando, já existem, não sei se alguém tem aqui na nossa região ainda, eu não vi, mas já estão falando de 8K. Depois vai vir 16, depois isso não vai parar. É uma coisa lógica, não vai parar. E aí que entra o fator, que nós precisamos estar preparado com o quê? A única coisa que vai atender esse cliente vai ser cabo. Não vai ter outro jeito de você conseguir atender um cliente de outra maneira. Vai ter que ser a fibra. E aí os planos daí vão se aumentando, conforme vai a demanda, a necessidade de cada cliente vai ter a demanda.
estão preparados para enfrentar a demanda. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que a internet hoje, nessa forma como está colocando, ela está substituindo tudo que antes tinha. Você tinha telefone com fio, você tinha a TV por assinatura, você tinha uma série de produtos em casa que hoje estão sendo substituídos pela internet. E até mesmo o celular, que usa, claro, o sinal da rede de celular, mas basicamente todo mundo está usando o WhatsApp e outros meios para se comunicar. Pelo Wi-Fi. Então o Wi-Fi acaba sendo... Bom, até mesmo rádio FM, como nós conhecemos, logo vai desaparecer, né? Porque ninguém mais compra um rádio para ouvir rádio. Todo mundo ouve rádio via internet. Então a internet realmente ela tem que estar preparada, porque o futuro vai ser por aí, como tu está indicando mesmo, pelo que se vê, né?
Chamamos tudo IP. E ainda tem, cabe aqui mencionar também a tal da internet das coisas.
Sim.
Que então tá vindo assim de uma maneira que a gente não tem muito conhecimento disso. A gente estuda um pouquinho algumas coisas assim, mas vai ser, num curto período, nós vamos ter que estar adaptados a atender essa população, essa clientela.
Os eletrodomésticos da casa vão estar ligados à internet. Exato. Também direto, né?
Exato, geladeira cadastrado com mercado, é uma coisa bem bacana, é uma coisa interessante. Não sei até onde é bom, mas é interessante.
E é inevitável, né? Não adianta lutar contra, porque isso vai vir e pronto.
Não vai mudar. Essa é a tendência, né? A gente fala de tendências, né? Porque hoje você tem que estar preparado, tentando entender como que vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, para você mais ou menos se montar uma estrutura para daqui 10 anos você não ser surpreendido.
E de uma hora para outra não vai conseguir se equipar, né?
Não consegue. Isso é perfeito. Não consegue. É difícil você conseguir, em questão num curto período, você fazer atender uma demanda nessa linha, nessa amplitude. É difícil.
E quais são os planos para MegaNet para o futuro, já que tu está falando sobre as tendências, expansão, investimentos, alguma novidade por aí ou não?
Para o futuro, os planos vai ser, é aquilo que eu falei, né, Pena? A gente vai trabalhar sempre em cima da demanda e hoje, como já tem uma estrutura bacana montada, é tranquilo de você ampliar na compra e atendendo o que a nossa clientela vai precisar. E quanto à
expansão, no caso, na verdade, não para. Sempre tem coisas novas e tem que estar sempre se adaptando.
É, você falava em conversa antes da gente começar o programa, né, o César até comentou, né? Teve um certo período que, vamos para 3 passos. Não, mas não podemos, não temos estrutura. Depois chegaram anos depois, né? Então tem isso aí também, né?
Na verdade a gente não tem que estar preparado para atender. O resumo disso tudo, Regis, é isso. No nosso entendimento, não adianta, a gente não consegue agradar todo mundo. Isso, infelizmente, vamos dizer isso, né? Porque a gente trabalha, nossas equipes trabalham para tentar ter um maior nível de satisfação dos nossos clientes. Então, assim, quando a gente vai entrar numa cidade com um sistema novo, a gente procura estudar detalhado para não chegar lá num local e ser mais um. Então, a gente precisa fazer, a nossa maneira de trabalhar é assim e tem dado certo. Então, para a gente atender, por exemplo, uma cidade, a gente sempre faz uma boa avaliação, a capacidade técnica nossa, como que seria nós ir lá atender, qual que seria o impacto que daria financeiro também, e a questão de você ter que fazer novas contratações, botar mais equipes na rua, tem tudo isso.
Estrutural, que, né? Exato, estrutura.
Principalmente, o que a gente fala, principalmente é o lado de técnico, né? O lado técnico que você tem que ir para atender e atender bem. Não adianta nós ir lá numa cidade nova e não conseguir atender.
E deixar os usuários que você já tem nas cidades atualmente com menor qualidade de serviço, né?
Com certeza, com certeza.
Então, o Riad até comentou, o César também, as cidades que hoje então a MegaNet está inserida são?
Hoje então a gente está aqui em Portela, né, e interior, Vista Gaúcha, interior, Barra do Guarita, interior, Itapiranga, uma parte de Itapiranga, na cidade, o interior de Pinheirinha do Vale, e daí depois pro lado de cá, perto de Portela de novo, tem Três Passos e Derrubadas.
Acho levando que a internet para a zona rural do município, né? Esse é um diferencial também que a empresa, né, trabalhou, né?
É, graças a Deus é uma coisa que a gente conseguiu atender o pessoal do interior, tá? E levando a internet com qualidade, né? Tempos atrás, para levar para o interior, era meio mega, mega. Hoje não, hoje tu, dependendo do local, distância, hoje tu consegue atender com 10 mega, 20 mega, interior tranquilo, quase como se fosse aqui na cidade.
É aquilo que o cidadão que está ouvindo vê, às vezes o pessoal trepado, né, escorado nos postes, passando fio, essa é a fibra, né? Tem os pontos de distribuição na cidade, dali puxa-se o fio para cada residência ou cada ponto que vai ser fornecido o serviço, né?
Isso, você monta o esqueleto e próximo às residências, digamos assim, você coloca as caixas de atendimento dos clientes. Ali você pode ligar uma quantia X. Mais para frente, numa avenida, por exemplo, você cria outra caixa de atendimento, tá, para atender outra quantia X de clientes. E para cada casa vai uma fibra dessa caixa de atendimento para dentro da casa do
é um cabo.
Do cliente, é um cabo.
Então é uma estrutura toda, né, que exige um trabalho, né, bastante, né? A gente via no início aí, quando começou a inserir o serviço aqui na cidade, né, a gente via no centro bastante, né, as equipes trabalhando, e até hoje continuam, né?
E outra coisa que a gente conseguiu, comentamos um pouquinho antes também, né, mas gostaria de salientar mais, é a questão de operadoras que fornecem internet para a gente, né? Hoje a gente consegue trabalhar com 3 operadoras, tá, que entregue com fibra óptica pra gente.
E qual é a explicação para isso, né? Por que vocês optaram em ter 3 operadoras, né?
É, a questão das operadoras. Hoje, qualquer serviço que a gente faz, a gente não pode ficar sem internet. Então, o nosso esforço maior aqui é tentar nunca deixar que o cliente fique sem internet. Para isso a gente criou a estrutura com várias operadoras, porque elas também entregam fibra óptica. Uma fibra óptica pode romper numa BR e deixar de enviar o sinal de internet para nós. Então a gente trabalha com várias operadoras por caminhos diferentes. Caso uma caia, a outra possa suprir e não nos deixar sem esse atendimento.
Investimento grande para deixar o cliente sempre segurança. Sendo atendido, né?
Segurança para que o cliente... Realmente, porque como tu diz, uma empresa não pode ficar sem internet. De repente, um impacto no custo de uma empresa ficar uma hora sem internet pode ser irreparável, né? Então, realmente, é uma preocupação muito pertinente, né?
Cabe frisar nessa questão que o Pena fala agora aqui das empresas. Na verdade, nem só empresas. Hoje, todo cidadão... seja ele na pessoa física ou na jurídica principalmente, porque é trabalho, né? Pessoa física já é mais... tem a sua importância também, né? Mas assim, a pessoa jurídica hoje, as empresas hoje, não tem como ficar sem internet. Eu não conheço uma empresa hoje que trabalhe ainda sem internet. Não conheço ainda. Mas até cabe salientar aqui, uma vez nós estávamos numa empresa da nossa região aqui, e aí elas nos chamaram para uma reunião para ver a viabilidade de nós atender eles lá. E aí ele nos disse o seguinte, que para eles a internet era mais importante do que a energia elétrica dentro da empresa deles. Eles preferiam que acabasse a energia elétrica na unidade da empresa deles do que a internet. Imagina. Então, assim, para tu ver, hoje a internet virou assim uma, não uma ferramenta de trabalho, uma necessidade de trabalho.
Necessidade principal, né? É, primário, né?
Bom, e também nessa questão da estrutura das operadoras, para complementar, além da redundância que a gente chama, ter várias operadoras, né? Essas operadoras oferecem serviços especializados para ter uma qualidade melhor, né? Hoje a gente tem operadoras que entregam o conteúdo local de Facebook, YouTube, né, e Google próximo a nós. Isso gera uma qualidade enorme na hora de você estar assistindo um vídeo, né, ele carregar super rápido e não acontecer de trancar.
É, então tem isso ainda, tem operadores que entregam a serviço específico para determinados serviços de internet, né?
Hoje em torno de 70% mais ou menos do serviço é Google, Facebook e YouTube. Então é os que... E o Netflix junto. Bem lembrado, né? Esse é o que domina o mercado. E na parte interna a gente também tem que ter essa redundância, né? Se interrompe, por exemplo, uma conexão entre Portela e Três Passos, nós temos outras alternativas. Vale sinal, pare por derrubadas, né? Faz uma volta até que chegue lá em Três Passos de novo por outros caminhos.
Vamos fazer o seguinte da estrada, né? Você está indo a Três Passos, aí a rodovia ali está interrompida, você tem que ir por outro caminho, né? Então, se cria esse caminho aí, a empresa fez isso.
E isso, para não ficar sem internet, porque não adianta a operadora estar ali funcionando e daí internamente nós não conseguir oferecer essa redundância. Então, graças a Deus, para todas essas cidades, aí a gente tem sempre caminhos alternativos para caso interrompam uma delas, por algum motivo, rompimento de fibra, falta de muito tempo de energia, né? Até para falar em energia, nós contamos aqui também com um sistema de gerador, né? Caso haja energia, a gente consegue ficar operando normalmente, porque os aparelhos não podem ser desligados de maneira nenhuma, né? Então, na falta de uma eventual falta de energia, 4, 5, 6 horas, 12 horas, né? Os geradores dão conta de deixar tudo isso funcionando.
Tem que ter mais essa estrutura também, né?
É, são os esforços da empresa que o cidadão lá no final que está usando nem fica sabendo, né? De toda essa preocupação, todo esse cuidado com os detalhes, né? Que garantem a ele o melhor serviço sempre. Né?
Bem, César, Riad, mais alguma informação importante aí para a nossa comunidade? Fica à vontade. E a gente também deixa sempre esse espaço, claro, quando quiser trazer alguma informação sobre o desenvolvimento da empresa.
Então, Regis, só pegando mais uma situação ali que o Riad colocou ali, acabei associando. No momento que ele fala da questão dos hoje, que é um dos maiores consumidores hoje de internet, quando ele falou em 70%, né, Riad? De que está voltado a YouTube, a Facebook, o Netflix. Quando fala em Netflix... Quando fala em YouTube, quando fala principalmente esses dois, o Facebook...
Que são vídeos, também, né?
Exatamente.
Exige mais da...
É isso, por que dá 70% de consumo? Porque são vídeos. E aí cabe uma dica para os nossos clientes e para uma população no geral, para os ouvintes em geral, que hoje o maior consumidor da internet é o vídeo. Se você começar a analisar, mas eu tô, a minha internet está ruim na minha casa, daqui a pouco um simples fato de você desmarcar um Facebook, o download automático dos vídeos vai melhorar a tua internet. São dicas. Então, assim, a gente já tá vendo futuramente para a gente fazer uma cartilha desses detalhes, assim, para a gente passar para a nossa...
Cartilha de uso para melhorar a qualidade de serviço, né?
Na verdade, porque assim, daqui a pouco tu tá assistindo, tá lá simplesmente rodando no teu smart no Facebook, mas você não tá percebendo, mas na hora que você passou por um vídeo, se ele tá automático a baixa dele, ele vai fazer o download, isso faz com que a tua internet vai começar a ficar mais ruim. Entende? E aí, daqui a pouco liga na empresa dizendo, minha internet está ruim. Então, não, na verdade, vai ter o técnico, vai tá o técnico capacitado para ir lá atender ele. E aí vai, então são muitos fatores que deixam a internet ruim. Então, nós agora estamos vendo, até já está sendo cogitada essa cartilha para ser feita, e a gente vai fazer e vai botar nas nossas redes sociais também, né, Riad? E fazer uma cartilha para entregar, para mandar para nossos clientes, e na página da Meganet também já vai estar disponível isso.
Muitas vezes nesse caso acontece de o sistema operacional, por exemplo, Windows, em segundo plano, está ali fazendo uma atualização que o usuário nem sabe. Aí, por exemplo, se ele tem 2 MB, essa atualização consome os 2 MB dele. Aí, outros tipos de serviços, você tenta rodar um vídeo, acessar o Facebook, a banda está toda sendo consumida por essa... daí trava e causa a lentidão. Então, essas coisas a gente agora teria uma segunda etapa para nós tentar esclarecer. Porque, graças a Deus, com toda essa estrutura que a gente conseguiu montar, não tem mais como ter internet lenta, né? A gente quase tirou da nossa cartilha internet lenta. O que pode acontecer é ter um problema físico, né? Uma sujeirinha na fibra, que a gente vai lá e limpa, né, ou uma antena que tem que ser ajustada, mais nesse setor.
O equipamento avariado também, né, Readiras? Acontece também de tá um sistema de distribuição interno, no caso um roteador interno da casa do cliente, que está com problema, ou um cabo que deu como é que vamos dizer assim?
É
isso.
Para isso tem as equipes.
Exato, vocês têm as equipes que vão atender todo mundo.
Muito bem, então a gente agradece a participação do Riad Hatten, também do César Mantelli, da Meganet, empresa aí de internet aqui do nosso município, e também, né, como eles informaram, em vários municípios da região. Desejamos sempre sucesso à empresa, que sempre continue crescendo, desenvolvendo e dentro do nosso município, então, também, né, essa importância que tem, um grande número de funcionários, com uma estrutura, bom serviço, né, necessário hoje para o desenvolvimento de qualquer empresa também, né, é uma empresa que presta serviço para empresas, né. Muito bem, tem lojas em pontos aqui da nossa região?
É, daí nós temos 3 pontos de atendimento, né, aqui em Portela, em Vista Gaúcha e uma loja em Três Passos.
Então, os endereços fixos, né? Muito bem. Obrigado, então. Deixamos o espaço aqui para suas considerações finais.
Então, inicialmente, gostaria de agradecer ao Pena, ao Regis, por esse espaço. Muito plausível a ideia de vocês de chegar até nas empresas como um todo, não só a nossa. Ficando feliz, honrado por ter recebido vocês aqui. E a gente agradece esse espaço, então, da secretaria, para poder mostrar como que funciona a nossa empresa, no modo geral, como é o nosso atendimento e tal, né? E a gente fica honrado pela presença de vocês aqui, é agradecido. E a gente agradece aos nossos clientes também pela parceria que a gente tem há longos anos, e estamos sempre trabalhando para cada vez estar melhor atender todo mundo, né? Então, a gente não mede esforços para isso, temos sempre dedicado as nossas equipes estão sempre dedicadas para isso, né, Regis? Então, agradecemos, então, de coração, por vocês terem nos visitado e ter dado esse espaço, oportunidade para a gente.
Obrigado, Sesmo. Riad?
Bom, o Sesmo falou muito bem, faço as palavras dele as minhas, né, agradecendo a presença de vocês, né, e a gente fica também muito feliz por poder mostrar um pouco do que a gente está construindo nesses anos, né? Sempre pensando em prol de Tenente Portela e de todas as nossas cidades vizinhas, né? Que é o lugar onde a gente gosta, né? E faz questão de ajudar a crescer. Né? Muito obrigado a todos.
Lembrando também que a Meganet tem os pontos de internet nas praças, no centro da cidade de Portela, né? Para fazer o check-in, né? Poder usar as redes sociais, enfim, né? Quem necessitar de internet, parar numa praça, tem um sinal aí aberto, né?
Pois é, esse é um grande serviço que a Meganet presta à comunidade e que precisa ser reconhecido, porque é um trabalho que é necessário também, a população se beneficia enormemente disso, e é um trabalho que a Meganet faz, digamos assim, como um bônus para a comunidade, né? Então eu gostaria que vocês, ao encerrar, dizer para vocês que a administração do Portela vê com muito orgulho o próprio prefeito Carbone, que também se preocupa tanto com essa exposição, digamos assim, das empresas portelenses, justamente porque nós vemos com muito orgulho uma empresa como vocês, uma empresa de alta tecnologia, sendo genuinamente portelense e prestando um serviço de altíssima qualidade em toda a região, levando o nome da nossa cidade mais longe ainda. Então, parabéns à empresa, parabéns a você, e que o sucesso continue, que as novas tendências sejam mais um motivo de orgulho para nós aqui, vendo vocês surfando essa onda aí de alta tecnologia a partir do nosso município. Parabéns a todos, a toda a equipe, em nome da administração portelense.
Essa então foi a série de entrevistas aí do programa Empreender, da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, nosso município, participação do secretário Nilson Rosa Lopes, e hoje então entrevistamos os empresários Riad Hatten e César Mantelli, da Meganet.
E nesse momento então vamos convidar a psicóloga Ariane Furini, que vai fazer um convite aí especial para a comunidade portelense.
Boa tarde, Regis, boa tarde a todos os ouvintes do programa da Administração Municipal de Tenente Portela. É com grande satisfação que venho também em nome da nossa secretária municipal de assistência social, a Luísa Silva Bart, que infelizmente ela não pôde estar se fazendo presente nesse momento da entrevista, mas venho em nome do CREAS, do Centro de Referência em Especializado em Assistência Social, e da Secretaria Municipal da Assistência Social, falar um pouco sobre o primeiro ciclo de trabalhos de enfrentamento às violências. O que é isso? Bom, em razão da demanda que nós temos com relação a crianças e adolescentes, em especial a situação de abuso, nós verificamos a importância de estar realizando um ciclo de trabalhos voltados a esse tema. Né, justamente para que a gente possa levar informações aos pais, às famílias, a professores, à comunidade escolar e, em especial, a toda a comunidade portelense, esse tema tão importante que é a violência à criança e ao adolescente. Né? Então, pensando nisso, nós estamos abrindo os trabalhos do primeiro ciclo de enfrentamento às violências no dia 24 de maio, tá? É nessa quinta-feira. É uma palestra aberta à comunidade com a promotora de justiça, doutora Dina Márcia Maciel de Oliveira. Ela vem ao município de Tenente Portela falar sobre o cuidado dos pais como um fator de proteção à criança e ao adolescente. Esse grande evento acontece no Centro Cultural, repito, quinta-feira, dia 24 de maio, às 7 horas da noite, e todas as pessoas estão convidadas a participar. Portanto, você que está me ouvindo, você que é pai, você que é mãe, você que é cuidador, você que é responsável, você que é professor, diretor, enfim, você que também, você que é adolescente, você que é jovem, que quer também saber melhor sobre a temática, nós conclamamos a presença de todos. Nesse dia 24 de maio, no Centro Cultural, às 19 horas, é uma palestra aberta, não tem custo nenhum, e toda a comunidade está convidada para esse grande evento. Nós sabemos que somente a partir da união de esforços, seja de pais, de professores, de responsável das crianças e dos adolescentes, a gente vai conseguir minimizar ou ainda reduzir o número bem importante que nós temos aqui em nosso município com relação ao abuso e à exploração sexual das crianças e dos adolescentes. Né? Então, é muito importante essa palestra, são informações de suma importância que a doutora Dina Márcia vai estar trazendo, né? E com essa atividade nós abrimos o primeiro ciclo de trabalho de enfrentamento às violências. Além disso, nós teremos no dia 29 e 30 de maio atividades do CREAS com as crianças e pais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que essas atividades vão acontecer no auditório, né, da Secretaria Municipal de Assistência Social. E para encerrar esse ciclo de trabalhos, acontece também no dia 5 de junho, é uma terça-feira, o projeto Papo de Responsa. É uma atividade voltada especialmente aos alunos do 6º a 9º ano das escolas do município, com a comissária de polícia Luciana Rolim e toda a sua equipe da Polícia Civil de Três Passos. O tema da palestra, né, das atividades, é combate à violência e exploração sexual das crianças e dos adolescentes. Né? Ela será realizada pelo turno da manhã, às 10 horas da manhã, e pelo turno da tarde, às 14 horas, também no Centro Cultural. Nesse momento, no dia 5 de junho também, nós conclamamos a todas as escolas, toda a rede, toda a RAI, na verdade, do município de Tenente Portela, né, para que se faça presente nesse projeto Papo de Responsa. Né, vai ser atividades muito interessantes, é uma palestra muito bacana com a senhora Luciana Rolim, ela que, como falei antes, ela é comissária de polícia, e todos estão convidados. Né? Então, fica o nosso convite enquanto CREAS, fica o nosso convite enquanto Secretaria Municipal de Assistência Social, em nome da nossa secretária, a Luísa Silva Bart, que toda a comunidade portelense se una em prol das nossas crianças e nossos adolescentes. Infelizmente, como falei antes, a gente sabe que no que tange abuso, muitas vezes são conhecidos que fazem isso, muitas vezes é no ambiente familiar, muitas vezes existe esse segredo, existe esse silêncio, mas que a gente sabe que isso constitui não somente um crime civil, né, um crime penal, mas em especial é um crime que fere os direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Né? Então, vamos priorizar pela saúde mental, pela saúde psíquica, pela saúde física de nossas crianças, porque afinal de contas são elas que são o futuro do nosso município, o futuro do nosso estado e o futuro de nosso país. Né? A gente sabe que a infância é um período maravilhoso, a adolescência é um período fantástico e que deve ser vivida em plenitude, sem violência, sem medos, sem traumas. Então, desde já, Agradeço pelo espaço cedido, Regis, e fica o nosso convite, então, dia 24 de maio, às 19 horas, no Centro Cultural, uma importante palestra aberta à comunidade, com a promotora de justiça, doutora Dina Márcia Maciel de Oliveira, que falará, então, sobre o cuidado dos pais como fator de proteção à criança e ao adolescente, e da programação, então, do dia 5 de maio, a gente fala mais próximo da data, ok? Muito obrigada e um abraço a todos.
E encerramos por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Trente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa de Ricardo Dresler o Chico, a apresentação foi de Regis Carniel. Tenham todos um ótimo sábado, um ótimo final de semana e voltamos então no próximo sábado ao 12:20.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.